curta.
Nesse segmento você fica sabendo todo o maravilhoso hobby do deixismo e da rádio escuta. Aqui são explicadas as facetas técnicas do mundo do rádio. Você vai ficar sabendo tudo sobre montagens de antenas, dicas de receptores, como entrar em contato com as emissoras e muito mais. Larumbas curtas da Guadalajara Paulista.
Ondas Curtas.
Boa noite, amigo ouvinte do programa Nas Ondas Curtas da Guarujá. Meu nome é Sérgio Campos e estou mais uma vez com você abrindo espaço dedicado às ondas curtas do rádio. Neste programa de hoje, dia 5 de março, tem muita coisa interessante para você. Desde um áudio bastante exótico de uma emissora local da África do Sul, captada aqui no Brasil, até uma viagem no tempo através do rádio, além de outras atrações. Este espaço dedicado aos aspectos técnicos e práticos do Rádio Ondas Curtas, vou abordar um tema bastante curioso que afeta diretamente a recepção de sinais de rádio, especialmente ondas médias e curtas, que é a chamada atividade solar. A atividade solar, especialmente o aumento da atividade em tempos mais recentes, ainda é um mistério para a ciência e a sua previsão precisa é um dos desafios da ciência espacial e astrofísica solar. Sabemos que o Sol fica ativo de 11 em 11 anos aproximadamente, o chamado ciclo solar. Mas a última atividade máxima aconteceu há poucos anos, então não se esperava que ela fosse tão intensa agora como observamos. Uma tempestade solar ocorre quando a atividade na superfície do Sol aumenta violenta e consistentemente, injetando matéria ionizada, também chamada de plasma, e campos eletromagnéticos em direção ao espaço exterior e à Terra, que está na sua trajetória. As partículas são aceleradas a altíssimas energias ainda na atmosfera solar. O volume de plasma expelido chega à casa dos bilhões de toneladas e viaja no espaço até atingir a magnetosfera e a ionosfera da Terra. A ionosfera é justamente a camada de plasma que cobre a superfície do planeta a uma altitude aproximada de 100 km, e que é fundamental para a propagação das ondas de rádio, especialmente as ondas médias, tropicais e curtas. A atividade solar provoca perturbações violentas no campo magnético da Terra, interferindo intensamente nas telecomunicações e sistemas de navegação via satélite. Muitos satélites precisam até ser desligados para evitar danos aos equipamentos, eventualmente irreversíveis. E também não é incomum o desligamento de sistemas elétricos terrestres quando esses fenômenos acontecem. Nos tempos de alta atividade solar, a propagação das ondas curtas, especialmente as faixas de alta frequência, a partir de 20 MHz, aproximadamente a faixa de 19 metros em diante, é bastante favorecida, inclusive possibilitando transmissões de ondas curtas de longa distância durante o dia, nessas faixas de frequências mais altas. Por outro lado, nas épocas de mínimo solar, quando a atividade do Sol é bastante reduzida, a propagação das ondas de frequência mais baixa, abaixo, por exemplo, de 12 MHz, que é aproximadamente a faixa de 25 metros, até as ondas médias, passando naturalmente pelas zonas tropicais, é bastante favorecida. Estamos em uma época de anomalias no Sol, porém, nos aproximando do ciclo solar mínimo, o que deverá favorecer muito a sintonia de emissoras muito distantes nas faixas de frequências mais baixas. Espera-se ser comum sintonizar em ondas tropicais e as faixas baixas das ondas curtas, emissoras de outros continentes e até emissoras de ondas médias de países próximos, como a Argentina, por exemplo, sendo comum por aqui. A previsão do clima espacial é uma área muito nova e promissora da física espacial, por facilitar um certo grau de previsibilidade sobre as atividades espaciais, como as tempestades solares e magnéticas. Através desses estudos e acompanhamento de atividade solar e magnética em tempo real, podemos, através da internet, obter informações valiosas sobre a atividade solar e seus reflexos nas telecomunicações. E para nós, em particular, para avaliarmos os efeitos na propagação das ondas de rádio. Uma dica que faz na internet para obter mais informações, inclusive com gráficos em tempo real, e a explicação de seus resultados aplicados à sintonia de rádio das curtas, pode ser acessados em www.radioescuta.aminharadio.com. Repetindo, www.radioescuta.aminharadio.com. Se desejar entrar em contato conosco, teríamos grande satisfação recebê-los. Anote nosso endereço. Deste Escuro Brasil, Caixa Postal 327, CEP 36.200-970, Barbacena, Minas Gerais. Preferir, acesse a página www.ondascursos.com. Continue na sintonia do nosso programa e escreva para Eduardo Jean Paulista, a Rádio da Família, relatando sua sintonia e enviando suas críticas e sugestões para este espaço, que é único no Daia das Ondas Curtas Brasileiras.
Rio. E agora, a Rádio Guarujá Paulista presta uma homenagem para você, deixista, Rádio Escuta, que escreveu e entrou em contato. Fique ligado, e você é a razão principal deste espaço.
Boa noite, ouvintes do programa Nas Ondas Curtas da Guarujá Paulista. Eu, a Marilê, quero lembrar que, neste momento, o espaço pertence a você, que entrou em contato conosco através do correio convencional ou eletrônico. Queremos que o nosso abraço e agradecimento siga agora para o bairro da Coab, na cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, onde o Ivandro da Cruz Neves está nos ouvindo. Ivandro, nós já passamos para o departamento técnico a dificuldade que você está tendo de captar o som da Rádio Guarujá e fique sabendo que já estamos trabalhando para melhorar o som aí na cidade de Vilhena. O seu cartão SL já está a caminho e continue nos escrevendo. O abraço também vai para o bairro de Benfica, na cidade de Fortaleza, Ceará, onde o Guedes Gomes também nos escreveu. Como já dissemos no último sábado, o seu QSL já esperamos até que tenha chegado aí. E São João del Rei, no estado de Minas Gerais, o José Marcos dos Santos, que é um apaixonado por escuta em ondas curtas. Um grande abraço a você e o seu QSL esperamos também que já tenha chegado. Queremos enviar o nosso abraço também para a Suécia, onde são vários os nossos ouvintes. O David, que também é nosso ouvinte da Pensilvânia, receba o nosso abraço, você, a sua esposa e os seus filhos. Esse abraço também segue até a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde o José Afonso de Souza está nos ouvindo. Para Barra Mansa, no Rio de Janeiro, onde o Reginaldo Anunciação é ouvinte da Guarujá. Um abraço vai ainda para a cidade de Concepción del Uruguay, na província de Entre Rios, na Argentina, para o Gabriel. E em São Bernardo, para o Rudolf Green, que é nosso colaborador. E o Renato e Liana nos escreveu do Jardim Alvorada, na cidade de Guarulhos, São Paulo. No Jardim Boa Vista, na cidade de São José dos Campos, São Paulo, receba o nosso abraço, o Josimar. E o Edson Duarte, o Edilson Duarte de Oliveira, receba o nosso abraço na cidade de Irati, no estado de do Paraná. O abraço ainda segue para o Rio de Janeiro, em São Gonçalo, para Francisco Jackson. A todos, o nosso agradecimento. Renovando o convite para que você continue nos escrevendo. E não esqueça que todas as correspondências estarão concorrendo ao sorteio de um tete com aquela bota, boné e CD. O sorteio será realizado na Semana Santa durante a programação. E o tete será enviado para você pelo correio. É só participar da promoção Minha Carta Vale um Tete Guarujá. E já esperamos poder estar te mandando um abraço no próximo encontro. Anote o nosso endereço. Rua José Vaz Porto, número 175, bairro Santa Rosa, cidade de Guarujá, estado de São Paulo, Brasil. O CEP 11.431-190. Se você quer nos enviar por e-mail, o nosso endereço eletrônico é radioguarujam@radioguarujam.com.br. E não esqueça que esse espaço é seu. Um forte abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo encontro.
Nas ondas curtas da Rádio Guarujá. Panorama Atual. E agora saiba tudo o que ocorre no mundo do rádio em ondas curtas.
Alô, amigos ligados no espaço nas ondas curtas da Guarujá Paulista. Aqui está o Rolando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com mais algumas informações atuais do mundo das ondas curtas. E a cidade de Cuenca é a terceira mais populosa do Equador. Durante este ano, quem enviar informes de recepção para a HCJB Voz dos Andes vai receber confirmações com imagens daquela cidade. Foram impressos 6 cartões que serão enviados de 2 em 2 meses.
E morreu em 21 de fevereiro o Dr. Jim Scott, aos 75 anos de idade, famoso pregador norte-americano, utilizava emissoras de ondas curtas em Nashville, na Costa Rica e Anguila.
E a Rádio Nacional do Brasil foi captada aqui em Porto Alegre em 21 de fevereiro, às 5h15 no tempo universal, em 9.665 kHz, iniciando a programação em português para o exterior. O sinal de identificação é constituído de uma música brasileira em estilo chorinho e a frase "Esta é a Rádio Nacional do Brasil". Em instantes, iniciaremos nossas transmissões internacionais. E a Rádio Havana Cuba trabalha na montagem de novas antenas. O projeto faz parte da atualização tecnológica da emissora. As informações foram repassadas por Arne Coro, daquela emissora, a Gabriel Barreira, do programa Rádio Enlace da Rádio Nederland. E existem atualmente no Ministério das Comunicações do Brasil 3 pedidos de concessões de canais em ondas curtas. São para os estados de Minas Gerais, Amazonas e Rondônia. E as emissões em português da Rádio Japão via Guiana Francesa vem enfrentando problemas técnicos periodicamente. Ocorre tanto na emissão das 2h30 no tempo universal em 9.660 kHz, quanto às 10h30 no tempo universal em 9.530 kHz. E os ouvintes nascidos da BBC Brasil têm espaço garantido na programação daquela emissora em português para o Brasil. Aos domingos vai ao ar o BBC e Você. Quem tem interesse em ser entrevistado deve enviar o número de telefone para a produção do programa. Anote o e-mail bbcvocê@bbc.co.uk. E quem enviar informe de recepção durante o decorrer deste ano para a Rádio Romênia Internacional receberá confirmações que retratam paisagens daquele país, incluindo o Rio Danúbio. A informação é de Victoria Sepsiu, apresentadora daquela emissora. E agora a última informação. A RDP Internacional leva ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 0h30 no tempo universal, o espaço 100 anos de fado em 100 dias. Pode ser conferido em 11.980 e 13.770 km. Aos sábados, a emissora apresenta a guitarra portuguesa e o fado a partir de 16h05 no tempo universal, em 21.655. A dica é do Adalberto Marques de Azevedo, de Barbacena, em Minas Gerais. Bom, amigos, por hoje era isso. No escritório do Deixa Escuta do Brasil de Porto Alegre, informou Célio Romais.
Gravações DX.
Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guarujá Paulista. No bloco dedicado às gravações DX, recebemos essa semana a colaboração de Samuel Cássio, da cidade de São Carlos. Samuel nos escreve que as experiências DXistas continuam e Marcelo Bedene, de Curitiba, no Paraná, mais uma vez nos traz relatos de excelentes sintonias em ondas médias, realizados recentemente na praia de Itaporã, no litoral norte de Santa Catarina. Entre as várias emissoras captadas, Marcelo enviou o áudio da rádio Ikuekwezi, da cidade de Gol, Rancua, na África do Sul, captado na frequência de 1.098 kHz. Uma sintonia realmente muito interessante, segundo nos informa Samuel Cássio. Vamos ouvir o áudio da rádio Ikuekwezi, da África do Sul, em ondas médias, em 1.098 kHz. Um grande abraço e boas sintonias a todos. De Samuel Cássio e de Sarmento Campos, que vos fala do Rio de Janeiro.
Momento Cultural. Tchau. Quem se liga no rádio quer saber muito mais sobre este maravilhoso veículo de comunicação. O rádio também é cultura, história e geografia. Momento cultural.
Momento cultural desta semana. Vamos fazer uma viagem no tempo. Desde 1947, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, até os tempos de hoje, quando o mundo tem assistido a dramáticas mudanças geopolíticas. Desde a década de 50, quando os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos e Inglaterra, iniciaram a chamada Guerra Fria contra a então antiga União Soviética, passando pela criação da Cortina de Ferro para isolar econômica e culturalmente os países do então Bloco Comunista, liderado por Moscou, até os dias de hoje, ouviremos trechos de gravações do rádio de ondas curtas. Neste momento cultural, vamos rapidamente ouvir trechos de programas de rádio que nos mostram que, apesar de todas as mudanças políticas e ideológicas que o mundo tem enfrentado, o rádio ondas curtas se mantém importante e presente, mesmo nos atuais dias de aparente tranquilidade. Iremos ouvir um áudio anunciando o rompimento das relações diplomáticas com a antiga União Soviética, após a Gazeta Literária de Moscou publicar um artigo contra o governo do então presidente Eurico Gaspar Dutra e as Forças Armadas Brasileiras. As relações entre os nossos países começaram a ser problemáticas no final de 1946, quando o secretário da Embaixada Brasileira em Moscou se desentendeu com o gerente de hotel da cidade. O episódio provocou a troca de acusações entre a imprensa dos dois países. Em maio de 1947, o embaixador soviético se retira do Brasil, após o Tribunal Superior Eleitoral cassar o registro do Partido Comunista Brasileiro. Vamos ouvir o áudio dessa transmissão histórica que está disponível no Arquivo Nacional.
Abriu fogo rasgado das suas baterias contra o Brasil. No seu propósito deliberado de injuriar, ofender o presidente da nossa pátria, o exército brasileiro e a nossa gloriosa sede. Entre outras invenções, os órgãos controlados por Moscou afirmaram que aqui os inimigos do governo estavam sendo executados a 3x2. A notícia, é certo, não despertou nenhuma surpresa em Moscou, onde essas execuções constituem fatos corriqueiros. Causou, sem dúvida, espanto entre os brasileiros as forcas e as guilhotinas denunciadas pelos observadores da GPU. Diante das infâmias assagadas contra a dignidade nacional, o nosso governo repeliu o insulto. Moscou não quis aceitar o protesto. Não tínhamos outra alternativa senão romper relações com esse país, cujos jornais nos insultavam com um beneplácito da censura oficial e do governo. Os nossos frios ofendidos foram desagravados. Honramos a memória dos pracinhas que tombaram heroicamente em solo estranho em defesa da liberdade. E isso não significa, como quer fazer crer a imprensa bolchevista, que tenhamos perdido a cabeça. Em Moscou, é que a gente ameaçava de perder a cabeça se fracassarem os planos do novo Comintern em nosso país. E perder a cabeça, não no sentido figurado, mas no sentido muito real, debaixo dessas mesmas guilhotinas russas que a imaginação moscovita montou nas praças do Rio de Janeiro.
Das transmissões internacionais de ondas curtas, em especial em nosso idioma para o nosso país, a então Rádio Central de Moscou divulgava as notícias e fatos sobre outro ponto de vista, possibilitando assim conhecermos mais detalhes e até de fatos então censurados pelo regime militar que, através de um golpe, assumiu o poder no ano de 1964. Enquanto os regimes militares do Brasil, Argentina, Chile e outros sequestravam, torturavam e matavam milhares de cidadãos, a Rádio Central de Moscou, a Rádio Havana Cuba e até a Rádio Tirana da distante Albânia emitiam programas para o Brasil, noticiando fatos sobre o nosso país e sobre o regime militar, além da cultura, artes e música desses países, que não podiam ser censurados, pois as ondas curtas do rádio não sabem o que são e nem respeitam os limites territoriais. Vamos ouvir então um trecho já histórico da abertura da programação para o Brasil da Rádio Central de Moscou, transmitindo desde a antiga União Soviética. A emissora oficial de Rádio Voz da Rússia, que continua no ar até hoje, transmitindo desde Moscou. Ouviremos agora um trecho de abertura da Rádio Voz da Rússia, que continua transmitindo para o Brasil, porém com uma programação totalmente diferente, adaptada ao novo contexto geopolítico da Rússia.
Aqui, Moscou.
Em português, transmitida diariamente a partir das 23 horas UTC, equivalente às 3 horas da madrugada de Moscou e às 20 horas de Brasília, nas ondas curtas de 25 a 41 metros, nas frequências de 12.010, 11.510 e 7.330 kHz. Simultaneamente, esta programação é transmitida pela internet em emissão online. No nosso site www.vor.ru. O nosso endereço eletrônico é letters@vor.ru. Da rubrica habitual O Mundo em Revista, um passo na direção certa à palestra do professor catedrático Valentim Zorin, observador político da Voz da Rússia, e fatos curiosos para terminar.
Com a produção e apresentação de Sarmento Campos, ficamos por aqui. Espero contar com a sua companhia no próximo encontro, onde falaremos sobre algum outro aspecto relevante, histórico e cultural do rádio de ondas curtas.
Entrevista. Quem sintoniza ondas curtas precisa relatar as experiências. E quem trabalha numa emissora também. Neste espaço, profissionais, registas e entusiastas relatam suas experiências, histórias e paixões pelo rádio.
Contamos hoje com a presença de Wilson Rodrigues, que é de Itaúna, Minas Gerais, e também com Sarmento Campos, da cidade do Rio de Janeiro.
Olá, Wilson.
Olá, Carlos Felipe. Olá, Sarmento. Olá,
Sarmento.
Olá, ouvinte. Olá, Carlos e Wilson. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu que vim do Rio de Janeiro recentemente a trabalho aqui em São Paulo. Estou trabalhando aqui em São Paulo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui na Rádio Transmundial com você.
Sinceramente, então eu gostaria de começar a perguntar para você o que você acha do rádio como instrumento de cidadania, especialmente aqui no nosso país, no Brasil.
Nosso país é um país de dimensões continentais. E o rádio tem um papel histórico muito importante no Brasil, de integração de regiões, né? Inclusive com o projeto Rondon, que integrou o norte do país com o Brasil inteiro, até passando por alguns processos polêmicos, como a ONU do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil. Mas o rádio é um instrumento efetivo de cultura, informação, e permite, através das ondas curtas em particular, que a cultura regional, que é muito rica no nosso país, muito diversificada, seja divulgada para todo o Brasil de forma a democratizar o conhecimento das riquezas que nós temos no nosso país.
E Wilson, e o que você acha do rádio como um instrumento de cidadania?
É mais um dos recursos, né, que o cidadão tem para se informar, né, para saber o que está acontecendo no mundo, para saber das medidas que o governo toma e de uma série de outras informações que é muito importante para todo o cidadão.
Fermento, você poderia colocar dentro desse enfoque a diferença entre o rádio, especificamente o rádio de ondas curtas em relação à TV?
A televisão, como meio intrínseco de comunicação, é muito direto. Ele mostra informação nua e crua, ele tira um pouco ou totalmente a criatividade e imaginação do telespectador. No rádio, especialmente o rádio de ondas curtas, que implica uma distância maior de recepção, você tem uma capacidade de imaginar muito maior. Enquanto a televisão tem toda uma questão mercantilista, o rádio, ele é um instrumento efetivo de utilidade pública. Eu sou defensor do rádio, nesse meio de comunicação que é importante, pela sua flexibilidade e pela sua função de utilidade pública. Porque no país que a gente vive, nas cidades, grandes cidades, em particular, no interior, o rádio é uma fonte de informação em tempo real. Você está no carro, você está em casa, você está na rua, há um evento, seja um alagamento, seja um problema de um blackout, seja um acidente, o rádio consegue trazer informação de uma forma extremamente barata, praticamente de graça, rápida, e você consegue se inteirar do que está acontecendo e tomar as suas ações defensivas. E o que não acontece com a televisão? A televisão hoje não é muito apelativa, ela foca um público jovem baseado em um conceito de extremo consumismo, só que no rádio você não vê isso. Você tem a questão mercantilista também, tem os anunciantes, mas o foco do rádio é o conteúdo, é a programação. Essa é a grande diferença e a grande importância que o rádio tem sobre a televisão.
Wilson, você que é um habitante do interior, o rádio na sua cidade, como ele ajuda a comunidade? Qual a relação do rádio com a comunidade?
Por exemplo, né, no caso de falecimento de pessoas, né, que ocorre na cidade, o rádio ainda é o veículo que consegue atingir o maior número de pessoas. No caso de informações, por exemplo, na zona rural onde eu convivo muito, há momentos em que, por exemplo, nesse período de chuvas, em que pontes são destruídas e as emissoras transmitem, né, essas informações, informando ao usuário daquela via na zona rural que não é possível transitar, que eles teriam outras opções de transporte, né? Facilitando assim a vida dessas pessoas. Enfim, o rádio consegue levar informações no tempo hábil, né? E também por causa da penetração, né? Que ele é muito mais, tem muito mais pessoas, né? Segundo as informações que a gente tem, para cada uma pessoa que está assistindo televisão, tem 15 escutando rádio. Então a penetração é muito maior e o homem, principalmente do interior e do campo, não consegue sobreviver sem um rádio.
Fermento, na Rádio Guarujá há um programa muito interessante chamado Sexta Aula, que é realizado, foi produzido pela professora Maria Eli. Você poderia falar para os nossos ouvintes sobre esse programa?
A professora Maria Eli, ela é jornalista, radialista, há mais de uma década, e ela desenvolveu um projeto na Rádio Guarujá Paulista, que é elencar a cada semana uma escola municipal ou estadual, e a
partir de um tema que ela define extremamente atual, como aconteceu quando houve o falecimento do Leonel Brizola. Ela utilizou o tema do Leonel Brizola, a vida e a obra dele, para levar informação não só aos alunos, mas às comunidades da Baixada Santista, informações atuais, exatamente dentro desse contexto, formação de cidadania. Então, quando a pessoa vê na televisão um fato, a televisão ela se limita a mostrar uma foto, alguém faleceu. Então, mostra muito sumariamente a história da vida, nesse caso, por exemplo, do Brizola. Mas em nenhum momento a televisão aprofunda a questão, discute o que está por trás daquela vida, o que está por trás daquele conhecimento, daqueles fatos históricos. Eles não têm poder crítico nenhum. Um problema com esta aula é a gente tem discussões de alto nível a partir desses temas com professores que são convidados e são entrevistados, que fornecem pontos de vista diferentes, diversificados, e com os alunos, para reforçar para os alunos a importância desse instrumento de cidadania, que é a conscientização sobre o mundo que nos cerca. Então, temas como a importância da água, a destruição do meio ambiente, a questão energética do Brasil, a própria questão da mídia é discutida. Enfim, a Marili, ela literalmente ela leva a escola, faz escola através do rádio.
Realmente é uma iniciativa singular. E Wilson, na zona rural, o rádio leva informações específicas para essas pessoas? Há algum programa na rádio da sua cidade dedicado especificamente às pessoas que moram na zona rural?
Exatamente. Nós temos um programa que é considerado o programa mais antigo no mundo, que é A Hora do Fazendeiro, na Rádio Inconfidência. É o programa mais antigo no mundo. Ele tem mais de 40 anos. E é um programa totalmente voltado para o homem do campo. E também, na emissora local, na cidade de Itaúna, tem dois programas, um na parte da manhã e o outro à parte da tarde, todos também destinados ao pessoal da zona rural.
Chame, qual foi a importância do rádio em ondas curtas nesse tsunami que ocorreu recentemente na área?
Bem, essa catástrofe, né? Agora começa a ter consciência realmente do que aconteceu, mostra claramente a importância do rádio em ondas curtas, a sua abrangência mundial. O nosso amigo jornalista Célio Romais, lá de Porto Alegre, que acompanha quase que diariamente todos os eventos relacionados ao rádio em ondas curtas, tem reportado que a rádio da Altivelha, por exemplo, tem feito chamadas nominais através de suas programações de rádio de âmbito global, chamando os seus compatriotas pelo nome, no intuito de localizar e de obter alguma informação para tranquilizar suas famílias. Você vê que o rádio de ondas curtas, especialmente as transmissões internacionais, elas não estão restritas a uma programação fechada, levando informações somente de cunho político, somente de cunho cultural, mas elas têm um papel decisivo também, até, infelizmente, nessas catástrofes mundiais. Você imagina que é uma estrutura de emissora que tem parte de transmissão em diversos países, que tem link de satélite 24 horas funcionando, para refletir a importância que as pessoas que sofreram a catástrofe lá no Sudeste Asiático, de não ter energia elétrica, não ter saneamento básico, não ter infraestrutura, como foi tudo devastado, obviamente, não tem televisão, não tem energia, não tem televisão, e a televisão, se cai uma gota d'água dentro dela, ela invariavelmente vai enguiçar, vai quebrar, vai estourar, e o rádio não, o rádio sobrevive até a uma enchente, a molhar, se bobear. Então, o rádio, o receptor de rádio, a importância que o rádio tem é exatamente essa. Até nas próprias campanhas militares, faz parte do kit de sobrevivência um receptor de rádio ondas curtas. Até nós vimos nos eventos que ocorreram no Iraque, da Primeira e Segunda Guerra, como foram divulgados fotos de soldados em campanha, exportando rádio ondas curtas, até Grundig, modelos que os americanos utilizam bastante. E você vê como é que o rádio tem realmente uma penetração, como o Wilson estava falando, grande, a nível global. Na verdade, é o meio de comunicação hoje, que eu acredito que ainda por algumas décadas vai ser maior em quantidade e pela própria função intrínseca do rádio e qualidade de conteúdo também.
Sarmenta, muito obrigado. Wilson, muito obrigado e estaremos aqui no próximo programa batendo um papo, falando mais sobre rádio.
A Rádio Guarujá Paulista apresentou o programa Nas Curvas da Guarujá Paulista. Uma parceria exclusiva com o BX Clube do Brasil. Não perca, todos os sábados a partir de 21 horas e 30 minutos, nas ondas curtas da Rádio Guarujá Paulista.
Rádio Guarujá Paulista, a rádio da família, falando para o mundo.
Brasil!